A vontade de fazer é gene, corre-lhe no sangue. O pai, médico de lepra, ensinou-lhe que tudo tem cura e Teresa Rico não desiste. Houve uma altura em que o pai chegou a declarar perdida. Lá, muito atrás, quando a irreverência da segunda de 7 filhos lhe começou a dar algumas dores de cabeça. Ainda não havia mulher palhaço, por essa altura, creio eu, mas talvez Teté fosse já um nome corriqueiro na família ou
era
não?
Era de casa.
Era de casa.
Era.
Pois eu sou Teresa também, por isso era fácil chegar lá. Bom, a verdade é que há um mundo palmilhado e vivido até nascer o Chapitou, a Escola de Artes Circenses na Costa do Castelo, em Lisboa, que é seguramente o projeto da vida de Teresa Rico. Por lá andou também Nuno Rico Salgado, filho único.
Sim.
Da Teresa, programador cultural e fundador da Procurarte, associação cultural e social que desde 2004 tem dinamizado vários projetos, procurando nos últimos anos que estes projetos envolvam todas as artes do palco. Diria Nuno Rico, como ouvimos a sua mãe já dizer tantas vezes, que a vontade de fazer é gene.
Sim, sim. No fundo, a Procurarte é um espaço de produção. Nós fazemos coisas, coisas ligadas às artes e temos ideias e transformamos essas ideias em coisas concretas.
Pois, mas eu quando eu estou a falar essa vontade de fazer é gene, de onde é que lhe vem essa vontade?
Sim, seguramente vem dos genes e vem da forma de aprender a produzir, aprender a tornar os sonhos realidades.
E esse ensinamento, quando faz esse percurso na sua vida, quando puxa a fita atrás, vê na sua mãe o exemplo disso mesmo?
Sim, é um dos exemplos, sem dúvida nenhuma. Aprendi a trabalhar no Chapitou nos anos 90, pronto, foi uma época muito, muito rica e muito interessante. Quem esteve nessa escola de vida nesse período aprendeu a fazer tudo, como fazer e como tornar as coisas de ideias utópicas em projetos concretos.
Lá está, tudo tem cura. É esse o princípio de tudo, Teresa Rico. A vida familiar e com a forma
certo.
Como o seu pai se dedicou à sua arte.
Sim.
Que é uma outra arte, a medicina.
E a cura.
Presente que é aí que tudo começa, que é aí que os seus horizontes ganham essa utopia, ganham asas.
É bastante, é bastante. Na parte mais social, não é? É isso que me leva a aliar um bocado o meu trajeto, a partir do momento em que vou para a parte artística, e que me leva a associar e a preocupar-me e a ocupar-me daquilo que é mais precário na vida, né? E dar essas oportunidades, por um lado. Por outro lado, a influência da minha mãe, que era uma mulher muito forte, ao lado de um homem, um grande humanista, foi fundamental, né? Por isso o papel das mulheres ali assim é muito preponderante, né?
Ali está a falar no seio da familiar ou está a falar no contexto do continente africano, para onde
não,
vão a partir de uma certa altura?
E depois contextualizado exatamente numa África, que é um continente assim, uma coisa brutal, não é? Onde os nossos horizontes não têm fim. E realmente, e por isso, quer dizer, tudo isto levou a trabalhar este género ali assim de uma forma muito intensa, não é? E hoje faço aquilo que faço, não com leprosos, mas com jovens também com alguns problemas.
Recordo-me...
Onde todos têm lugar, no final das contas, não é? Desde que haja essa oportunidade.
E a ideia da cura é a ideia que tem de passar sempre.
Um pouco. E da saúde mental, exato.
E percebermos que a arte cura.
Tenho a certeza.
Recordo-me.
Tenho a certeza por via da experiência, não é?
E são muitos anos de experiência.
São. Para já, neste momento, são 40.
Recordo-nos lá o momento em que o seu pai a declarou perdida. forma de dizer.
Não,
bem,
certo,
bem
mas foi quando eu realmente, depois de uma vida muito, muito, enfim, muito diversificada e muito intensa pelo mundo.
Já depois de Londres,
África, Paris, enfim, por aí. Mas porque sou uma pessoa muito inquieta e irrequieta e insatisfeita.
Três is, inquieta, irrequieta e insatisfeita.
Exatamente, é um bocado. E instalei-me por Portugal depois da dita Revolução e vim cá para fazer. E fiz, acompanhada pelo meu rico filho. E foi muito bom.
Sim, porque é um momento em que a separação é forçada entre os dois.
Exato.
E o Nuno fica a viver com o seu pai. Quando regressa, continuaram a ver-se, com certeza, mas quando volta para perto da sua mãe, como é que foi?
Eu cresci entre o Brasil e Portugal, por isso vim cá sempre. Vinha cá duas vezes por ano.
Nas férias.
Havia um acordo, no fundo um acordo
Natal,
judicial.
Natal e férias de verão.
Sim, pronto, e por isso nunca tive uma distância, sempre estive aqui em férias. Pronto. Aprendi, estudei e, no fundo, do lado mais formativo, aconteceu durante o período escolar no Brasil, mas sempre vindo cá e por isso sempre tive...
Com certeza, não perdeu o contacto, mas é diferente estar a viver todos os dias, ou quase todos os dias, e partilhar a mesma casa, numa fase de crescimento, e isso só acontecer mais tarde, esse contacto diário. Portanto, o que eu queria perceber é que quando regressa para perto da sua mãe, como é que se reencontram?
Foi um período muito especial porque também teve a ver com a própria construção do
chapitou.
De um projeto que já existia antes enquanto coletividade no Bairro Alto e depois foi-se construindo e foi-se transformando na Costa do Castelo e foi muito, no fundo, pronto, muito interessante acompanhar toda essa vivência, esse mundo que foi sendo construído, e era um momento que era muito, muito interessante. Portugal estava a entrar nos anos 90, havia uma série de coisas novas e muito mundo novo a descobrir.
Que idade tinha o Nuno nessa altura? Quando regressa?
18, aproximadamente.
Portanto, já chega um jovem adulto, habituou-se, vem de outro país, regressa a Portugal. E eu quero insistir aqui um bocadinho e peço desculpa por insistir, mas eu queria ouvi-lo falar da sua mãe, de como é que é esse estar pertinho da mãe.
Foi em continuidade, no fundo, como eu vinha cá sempre. E ao
não
longo...
Nunca sentiu distância, é isso que me está a dizer. Há uma distância física, óbvio, mas nunca sentiu...
É óbvio que mudar do Brasil para cá foi uma mudança mais estrutural. Mas a verdade é que, como na minha vida, desde os 4, 6 anos, vinha duas vezes por ano aqui, as minhas memórias são misturadas de um lado para o outro.
Não há um antes e um depois, é isso que me está a dizer.
É óbvio que há um antes e um depois, porque há uma, mas não há essa de repente descobrir. Pronto, pelo menos não o sinto como tal. E também muito alicerçado sobre um projeto comum e sobre uma ideia comum e sobre uma vivência que era muito intensa e que, obviamente, era um mundo que, pronto, que foi muito interessante de ir descobrindo e de ir vivendo. E
bem,
de,
lá está. Então, sempre houve alguma descoberta.
Não, claro, claro. Sim, mas eu continuo a descobrir coisas hoje, claro, com 50 tal anos. Ainda bem. Tem. Gosto muito de descobrir coisas com a minha filha, com o meu filho, com o meu neto.
E ainda com a sua mãe também.
Claro, com a minha mãe, claro, claro, sim. Gosto muito de não saber coisas e descobrindo elas.
Então vou fazer-lhe a pergunta de outra maneira antes de passar aqui a palavra à sua mãe. É, o que é que descobriu sobre a sua mãe que não que sabia, que não conhecia quando regressa?
Não sei, descobri várias coisas. Vivíamos e eu não descobri a pólvora quando vim para cá. Mas fomos descobrindo, fomos trabalhando, fomos vivendo, fomos construindo coisas e uma vivência que foi interessante e que foi sendo construída
então,
no dia-a-dia.
Para seguirmos para esse dia-a-dia, eu estou certa de que a Teresa terá outras palavras para falar desse momento de reencontro.
Talvez, quer dizer, não tem um lado do pai dele muito mais distante e muito mais pragmático e objetivado e eu sou muito mais afetiva e emocional. E é claro que quando eu percebi que o Nuno, depois de nos termos afastado e passámos por França juntos ainda, estivemos em França juntos ainda.
Sim, mais ou menos um ano, não é?
A nossa separação depois do 25 de Abril e depois o retorno do Nuno, para mim foi altamente emocional, não é? E eu talvez ia dizer, olha, eu estou sozinha, como é que a gente agora se vai casar aqui assim os dois numa vida tão agitada como eu já tinha, não era? Que eu andava nos circos, andava de um lado para o outro, enfim, andava... E aí era o meu pai que estava já enervado por onde é que eu andava, não é? Completamente descontextualizado lá da família, do núcleo central da família. E foi muito emocional para mim quando o Nuno realmente decidiu viver para Portugal e estarmos juntos. Uma grande emoção e foi um grande reencontro. E eu estava a começar a mexer na parte social e artística. Tudo isto se passava ainda ali num centro de dia de idosos no Bairro Alto, no Palácio do Conde de Sessor. E por isso eu estava ali assim no início de todo um projeto que se vem a desencadear mais tarde. E foi muito bom ter o meu filho ao meu lado e participar comigo nisto, não é? Cada um depois tem o seu feitio,
com certeza,
não é? No fundo.
Aliás, há uma história curiosa, no mínimo curiosa, que é hoje em dia o chapitou, creio ser a sala, o seu gabinete, o gabinete da Teresa Rico, fica por baixo do seu gabinete, assim é que é, para ser rigorosa. Ficava antigamente o Tribunal de Menores.
Todo aquele quarteirão era, era o serviço.
A sala onde o juiz lhe tira a guarda do seu filho, uns bons anos antes.
Essa decisão foi tomada, foi exatamente naquele sítio.
E calha ser o mesmo juiz...
Não, não calha, eu escolhi aquele sítio.
Não, não é isso. O que eu digo é, e calha ser o mesmo juiz a dar-lhe a carta...
Pronto, tal conduto.
Sim, para ir para aquele...
Para me ocupar dos jovens que estão, que estão privados de meio social.
A meio afetiva.
Sim, quer dizer, no final acaba por ser um bocadinho isso, quer dizer, uma dedicação bastante grande, mas já com a intenção de, por via das artes, conseguir chegar aos jovens, não é? E conseguir descobrir neles as capacidades e os talentos e enfim, e toda uma série de situações que eles não teriam oportunidade se não tivessem tido este contacto. E realmente aí assim o resultado foi positivo e está a ser ainda. E então, em contrapartida, qual era o espaço que eu queria? Segundo o Ministério da Justiça. Direção-Geral de Serviço Tutelar de Menores, nessa altura. Nés Barbosa, Pomba. Deram, escolhi vários sítios abandonados para eu poder então treinar e ensaiar e tal. E eu escolhi este, que foi o sítio onde era realmente o Tribunal de Menores. Reconstruí, já com o apoio também do Nuno, e de outros amigos e de muita gente. Sim. Gente ligada, toda uma...
É uma coletividade.
Uma coletividade, criou-se uma coletividade. E era exatamente assim, que hoje é uma casa de cultura.
Foram operários em construção?
De uma certa maneira, para não dizer quase completamente, sim. Com o apoio de um grande empresário, da Soares da Costa, e com o investimento próprio também meu, e pronto, e com o apoio de muita gente ligada à educação, ligada às artes, ao espetáculo, e foi aí que depois começámos a mexer também na área do audiovisual, e o Nuno, que
foi
tinha mais vocação para isso, exatamente.
Durante 16 anos.
Sim, foi a área onde eu fui trabalhando e fui descobrindo, no fundo, a imagem, a fotografia, o vídeo e depois vários projetos que foram feitos lá. O Sonhar África Noturno em Lisboa, houve várias coisas, os espetáculos, como o Nosferatu. Foi um período muito vivo e muito aliciante, muito interessante, onde se produziram coisas incríveis.
E aí percebe que não há já volta a dar no seu caminho?
Eu sou produtor, eu produzo coisas. Obviamente coisas ligadas à cultura, ligadas ao teatro, ligadas
ao cinema,
ligados à imagem, ligados à fotografia.
Sim, mais recentemente à fotografia. Uhum.
Não, eu sempre tive a fotografia, sempre fui fotógrafo e sempre gostei de trabalhar a fotografia. Acontece que agora tenho trabalhado enquanto curador e enquanto diretor artístico na área que eu mais domino. O papel enquanto produtor, que era um papel que nem sequer existia na altura, quando comecei a trabalhar, ou seja, era uma profissão que não havia. Os meus filhos sempre me perguntaram, quando estavam na escola, qual era a profissão.
Portanto, eles chegavam quase aí e perguntavam, o que é que nós escrevemos?
Exatamente, quando... claro. Sim. Não sabiam o que escrever, porque não havia
o
papel de produtor, era um papel que não existia. Minha categoria era outros artistas plásticos e assimilados, que é um saco de gatos. Hoje em dia já existe o papel do produtor cultural, eu já fiz o mestrado em produção teatral, profissão que foi se criando, e eu tive parte ativa nesse trabalho, porque vivia no direto. E o papel do produtor, no meu entendimento, pode evoluir para um programador. Há um conceito que fala, o produtor cultural é quem pensa a produção de uma forma mais alargada, mais estrutural, e eu tenho trabalhado nessa área, quer enquanto produtor cultural, quer enquanto programador, quer enquanto diretor artístico dos projetos que tenho gerido, e dando palco aos outros.
Procura sempre estar nos bastidores aqui, não se põe à frente da câmara.
Declaradamente.
Ao contrário da Teresa,
sim,
que começa
por atuar. E depois dá lugar aos outros, exatamente. O nosso género, de vez em quando, encontra-se.
Mas o Nuno não tem esse lado da atuação. Prefere...
Não.
Nunca sentiu...
Não, mas já fizeste fotografias, exposição de fotografias tuas, também já fez.
Sim, mas sempre atrás da câmara.
Era aí, pois.
Sim, atrás da câmara. Não... Sim, está bem, claro.
Sim, mas eu, declaradamente, onde me sinto à vontade, é atrás da câmara, nos camarins, é dando palco aos outros. A exposição pública não é uma coisa que me agrade. As vidas e o lado mais
íntimo, reservado,
deve ser guardado como tal. Profissionalmente, e hoje em dia trabalho como diretor artístico dos projetos, e por isso sou eu que dou a cara enquanto diretor artístico dos projetos, mas faço do ponto de vista profissional, da minha função, pronto.
Aí são ossos do ofício.
Aí são ossos do ofício, é para isso que me pagam. É para dar a cara, mas não faço isso com gosto. Não faço contrariado.
Não procura isso. Não
de
procura
todo, de todo.
Mas sabe que é preciso fazer isso.
Sem dúvida nenhuma, não, claro. E faço e tento fazer o mais profissionalmente possível, que faz parte do meu trabalho. Mas declaradamente sou um produtor, sou um curador. A origem da palavra curador vem do latim de curar. Se calhar essas coisas têm a ver com Gênesis. De curar, de tomar conta. E eu gosto efetivamente de tomar conta e dar espaço aos outros. E isso sinto-me bem, tratando e criando espaço para que os outros estejam.
E acho que também anotei aqui esse desconforto com ter de falar sobre coisas que tenham a ver mais com a vida pessoal, com o que se passa fora dessa esfera pública do espetáculo, da exposição, da festa, que é o seu trabalho mais...
Mas o Robert De Niro tem uma família enorme e ninguém sabe dessa família. Porque ele, pronto, enquanto ator, vive e trata profissionalmente da sua vida e acha que a família deve ser mantida no seu lado. Obviamente não estou a comparar com o Robert De Niro, mas são maneiras que cada um tem de viver a vida, pronto, de onde se sente à vontade.
Então vamos perguntar à Teresa como é que sente o impulso do platô, mesmo quando o primeiro platô é a rua, a estrada, o passeio, antes de chegar àqueles espetáculos que ganharam prémios.
Porque eu tenho exatamente um sentido completamente ao contrário. Eu sou uma pessoa de espetáculo, que eu gosto de estar mesmo em cena e de comunicar onde quer que seja. Eu estou a fazer espetáculo, eu estou a comunicar e estou a implicar na vida dos outros e como e o que é. Eu acabo por ficar sozinha e o Nuno acaba por estar com a família a trabalhar. É engraçado estas mudanças todas de paradigma, o que é muito interessante. Mas são ossos do ofício, não é como se diz. Eu acabo por ser o administrar, enfim, com muitas outras pessoas, uma coisa que eu gostava era de estar eu a fazer. E por, e por isso há aqui assim exatamente uma dicotomia aqui assim bastante interessante.
É por isso que ainda espera voltar a pintar a cara, digamos
sem,
assim.
Sem dúvida, sem dúvida, completamente. Agora, assim, a administração...
O que não deixa... faz há quanto tempo?
Não faço há muito tempo. Há 20 e tal anos, ou mais até. Porque o Chapitou tem 40 anos, não é? E por isso leva-me...
Que, e tem
assim,
crescido.
Cresceu, desenvolveu-se, está ainda em desenvolvimento. Mas realmente foi muito bem trabalhado e com muita intensidade. Por isso está de boa saúde. A minha saúde é que, não sei, vamos pensar nela. A minha saúde mental até. Mas a vontade de voltar a treinar outra vez é grande. Agora, um produtor, que assim como o meu
extensíssimo
filho...
eu ia perguntar isso.
Era maravilha, mas não se pode confundir.
Não?
Não, porque é de tal maneira pesada que o que eu acabo por ter feito que não pode interferir exatamente com a outra vida. É preciso salvaguardá-la. Outra vida nossa familiar. E com a dimensão que as coisas tomam, é muito difícil. Administração cultural, não é? Administração cultural. Sim. Por isso há uma dimensão, são diferentes níveis, não é? E por isso eu tenho que preservar exatamente essa parte da família. Por isso nós não nos encontramos muito, porque, curiosamente, o Nuno está sempre em plena atividade e tem imenso trabalho, e eu também tenho. De maneira que, de vez em quando, a gente lá se marca ali assim um jantarinho, e ainda há bocado eu vinha no carro e vinha a dizer, bom, finalmente estamos os dois juntos, pá, sozinhos, pá, até que enfim e tal. Porquê? Porque a nossa intensidade de trabalho, quando é um trabalho sério, é realmente muito grande.
E um jantarinho que é feito pela Teresa, porque gosta de cozinhar, eu sei.
Eu adoro, eu gosto e o Nuno também gosta.
Sim, sim.
O Nuno é um gourmet assim brutal. Agora, eu acabo por...
Gosta mais de restos.
É roupa velha, o que eu gosto de fazer é roupa velha.
Ah, então está aí a chegar o Natal, portanto deve adorar
então,
esta...
Para o bacalhau, então, pois claro. Mas não tenho muito essa oportunidade, mas sempre que eu tenho um bocadinho de tema, lá conseguimos fazer isso. Quando não, hoje em dia há assim, uns sítios específicos que a gente vai chamar, vem trazer a casa e assim para darmos também trabalho aos outros, aos coisas.
E nesses momentos raros, tanto quanto percebo, não é? Raros, em que podem estar em família, falam de trabalho ou falam de vocês, um com o outro? Não estou a perguntar do que é que falam. Estou só a perguntar.
Eu
acerto, se o trabalho está
muitas,
sempre...
acerto muitas agulhas aqui com o Nuno, a nível da nossa da política. Epá, mas como é que vai aquilo e o outro? Diz lá e tal e coisa. E depois das nossas vidas pouco falamos. E das vidas do bisneto, que está a crescer. Quer dizer, é uma delícia, não é? Vamos ver. E com os netos e com os bisnetos e que nos aproxima cada vez mais, não é?
É?
Sim. Ter o meu neto, que nasceu agora, durante esse período da pandemia, Pronto, é muito interessante de descobrir.
É uma luz, não é? No meio deste...
Sem dúvida nenhuma, sim, sim.
Deste caos.
É muito interessante. Jantamos muitas vezes e vamos mantendo a família, com a minha mulher, com a Susana, mais os meus filhos. Depois vão-se juntando mais como o Silvestre, como...
Pronto, enfim. Amigos? É isso?
Não, amigos não, pronto, porque o Silvestre é o neto. Pronto,
ah,
bisneto.
Desculpa, não sabia os nomes.
Sim, sim, sim.
Até o pequenino que acaba de nascer.
Exatamente.
Chama-se Silvestre. Okay.
E isso vai, pronto, vai-se mantendo e vai-se vivendo esse lado familiar que também é muito importante.
Agora, não há dúvida nenhuma que esta... Muitas vezes as pessoas criam estes mitos da história de ser artista e das vidas artísticas e tudo isso. E as pessoas não se imaginam o trabalho que isso dá. E a intensidade, conforme ela é vivida, muitas vezes não nos proporciona tantos momentos quanto a gente gostaria de ter tido junto à família. Quer dizer, realmente, quer dizer, uma vida artística é realmente uma coisa muito intensa e sobretudo em Portugal, porque não há o apoio que poderia haver, não é? E por isso nós temos mesmo que nos fazer à vida e arranjar maneira para conseguir sobreviver quando se cria projetos como os nossos, tanto o Nuno quanto eu. Quer dizer, temos responsabilidades já acrescidas que não dá para uma pessoa se distrair e não se distraindo afasta-nos muitas vezes da nossa relação afetiva, muitas vezes. Há aqui assim um preço muito alto, estas opções de vida, bem da saúde do país, não é? Da saúde cultural, que é o que faz falta neste país.
Sim, e daqueles com quem trabalham mais diretamente e que dependem, num certo sentido, acabam por, no caso do Chapitou.
Pronto, exatamente. Por isso eu tenho uma outra família, que é a família Chapitou, não é?
Essa, que é uma grande família.
É uma grande família, quer dizer, fui a construindo, mas eu tenho muito apreço da minha família mais próxima, do meu filhote e do meu neto e dos meus netos e tudo isso. De maneira que, a dada altura, é difícil de fazer este jogo de cintura entre uma coisa e outra, não é?
A Teresa Rico é uma mulher da noite.
Da madrugada.
Sim, da noite, da madrugada.
É mesmo.
É uma mulher que se deita com a luz do dia, com o dia a nascer.
Exatamente.
Quase por aí, não é?
É.
E o Nuno?
Não gostaria, mas não é possível, porque para trabalhar o trabalho da produção acontece durante o dia.
Contactos?
Isso, sim, os contactos, todo há um lado. Não sou um madrugador, nunca fui, mas trabalho num horário diurno. E um pouco a propósito que a minha mãe estava a dizer, no fundo há ali uma... Trabalhar nessa área do espetáculo é uma área que é muito intensa e é muito...
Absorvente.
Custa muito. É absorvente, tem muitas coisas muito positivas. E manter uma família estruturada durante, vivendo, manter um projeto e manter uma família unida, é muito complicado. Ter um casamento, ter filhos, ter o cachorro, ter o neto, ter as coisas todas e ter isso tudo e ter também um projeto que realize, é muito difícil, é muito intenso. Pronto, é uma coisa que é, pronto, que faz.
Que é preciso trabalhar todos os dias, que é preciso regar todos os dias.
Sem dúvida nenhuma, todos os dias. Todos os dias, incluindo sábados, domingos e feriados. Mantêm-se as dificuldades, porque as coisas mantêm-se sempre difíceis.
E mais ainda, depois da pandemia?
Não
estou a falar da questão familiar.
Não, quer dizer, a procurar neste momento tem desenvolvido projetos europeus. Projetos europeus de grande dimensão.
Há um que acaba de terminar, não é? O Para
está, sim,
que
está a acabar.
Terminou agora,
mesmo. Está em processo de acabar. Na realidade, esse projeto é um projeto que envolve cerca de 20 entidades a nível da Europa toda. E é um projeto
que
encontra.
Centena e meia de fotógrafos.
Sobretudo fotógrafos.
Sobretudo
fotógrafos,
artistas.
Artistas que trabalham autores. Fotografia, que usam a imagem enquanto objeto de trabalho. Mas é um projeto, sobretudo, de encontro, que é feito para pôr os artistas e os curadores a trabalharem em conjunto, a encontrarem os artistas e os curadores emergentes, no fundo jovens, que estão em início de carreira.
É outra forma de trabalhar com jovens.
Encontramos de vez em quando assim.
Não, mas é óbvio, claro, que isso tem uma influência que vai buscar a essa lógica, mas é o projeto sobretudo de encontro. Ora bem, esse projeto de encontro e de mobilidade, todos nós viajávamos muito. Todo esse projeto foi completamente virado de cabeça para baixo durante a pandemia.
Sim.
Tudo o que queríamos fazer e que tínhamos planeado fazer teve que ser refeito e teve que ser reinventado. O digital não é a mesma coisa, sobretudo na natureza desse projeto que nós fazemos. E todo esse processo de reinvenção foi muito difícil de ser feito. Às vezes não precisava ser tão difícil. Poderia ser difícil, mas não tanto difícil.
Mas depois deve ser muito compensador de ver como agora este que terminou, ainda, não é? No espaço público, ver
claro.
A arte, porque há o encontro entre os artistas, vamos lá, os autores, artistas e os curadores. mas depois os dois caminham para o público, para um terceiro encontro, que é o encontro com o público.
Sim, 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 sim.
E a arte no espaço público.
E é um espaço de trazer a arte contemporânea para o espaço público, que é um desafio, que é muito interessante, de desconstruir essa visão que às vezes tem mais elitista da arte, da grande arte, e partilhá-la com um público comum, com um público poderia eventualmente, entre aspas, não estar preparado, mas que o acolhe e que o interpreta de uma forma com outras leituras, é muito interessante e é muito reconfortante. E é muito bom perceber os resultados que isso vai gerando nos artistas e nos curadores e nos públicos. Pronto, resultados concretos. Eu agora acabei de estar em Paris, numa grande feira, no maior mercado que existe na Europa de fotografia, que é o Paris Photo, onde havia vários artistas que passaram pelo paralelo, do Fudartistas Paralelo, entre aspas, que criaram e produziram coisas com o nosso apoio, que trabalharam no nosso processo, e eles tinham livros, tinham exposições, tinham colóquios, tinham assinaturas de
catálogos. Ou seja, este caminho paralelo ajudou-os a encontrar...
Sem dúvida, ajudou-os não, proporcionou-os mesmo, uhum. E ali já é a saída deles, quando um artista que saiu da escola do Chapiteau, ou que saiu dos nossos projetos, e está na ribalta, isso é o resultado concreto do trabalho todo que foi feito antes. Às vezes é um trabalho que não é imediato, é um trabalho que leva tempo.
E esse é o momento, Nuno, em que sente, quando vê esse caminho a ser feito, é o momento em que... Missão cumprida?
Eu acho que a missão nunca está cumprida, há sempre mais, e eu sou insatisfeito por natureza, mas sem dúvida nenhuma é lindíssimo, pronto. Curiosamente, nesse projeto, como é um projeto que foi todo pensado de raiz, não é um projeto que foi todo imaginado de raiz, nós tivemos vários momentos de epifânia de, olha, afinal funciona. Houve vários momentos. E por isso, ao longo dos últimos 4 anos, tivemos vários momentos, nós e a equipe, com quem eu também trabalho com a minha filha, trabalho com o meu primo, somos uma equipa mais, também tenho o apoio da Susana, da minha mulher, e vários momentos nos surpreendemos a pensar que entre a ideia e o que é que acontece, aquilo às vezes resulta, pronto, porque nem sempre resulta, pode não resultar.
No fundo é, como gosta a Teresa Rico de dizer também, e eu tenho andado aqui a citá-la, respirar, pensar, continuar a caminhada,
tem
é isso,
ser.
Não é?
Exatamente.
Sim. Começar para a próxima.
O que eu acho engraçado, e nesta nossa conversa, estava agora aqui a pensar em diferentes etapas da vida, desde dos nossos ancestrais parentes, e no caso do meu pai, somos um bocadinho nómadas, não é? O Nuno anda pela parte mais internacional, eu vou mais ao local aqui assim, com os circos e com os jovens, e aqui assim, agora estou em Lisboa, mas durante muitos anos, durante 10 anos andei com os circos, exatamente no poder local, e é muito importante, é fundamental na descentralização, e depois há a parte social, que era aquilo que o meu pai fazia exatamente com os leprosos, que viviam isolados do mundo, e onde nós vivíamos com eles, e andava por isso, enfim, atrás dos leprosos, onde eles estavam, nós tínhamos lá estar. Por isso é uma forma nómada de viver, que é interessante ao mesmo tempo. E a falta de estruturas de retaguarda para este tipo de trabalhos, quer dizer, dava imenso jeito, porque aí, quer dizer, poupava-nos muito trabalho e não há realmente estruturas para este tipo de trabalho. A descentralização e a falta do poder local ativo faz imensa falta. E realmente o país tem que acordar para isso, não é? Porque
é tal revolução,
Portugal não é Lisboa,
é
não é?
É tal revolução que tem que ser feita no dia a dia.
Ainda, eu faço todos os dias, mas ainda é preciso fazê-la, ainda é preciso fazê-la. A cultura tem que ter uma retaguarda de estruturas capazes de segurarem e de proporcionarem e de facilitarem, quando muito, aquilo que depois se vai concretizar na saída, não é? É claro que a sociedade civil tem um papel aqui muito importante, não é? Quer dizer, descobrir os caminhos e encontrar as respostas e as oportunidades para os jovens, isto, aquilo, aquilo. Mas se fôssemos melhor acompanhados, facilitava a vida.
Ajudava, não é?
Há um grande desconhecimento do valor da cultura, do valor do trabalho que é feito. Em comum, uma pessoa paga 50 euros para ter um jantar mais requintado aqui em Portugal. Lá fora, 50 euros é um jantar normalíssimo, não, mas pronto. Mas aqui...
Mas é preciso ter em conta também o poder de compra.
Claro. Sim, claro. Sim. Mas há uma... A questão é que é muito difícil a cultura ser... Há um processo de não valorização.
Há uma resistência, de um preconceito, é o quê?
Há um processo... Um desinteresse. De não valorização da cultura. Um espetáculo dura uma hora e tem 3 meses de ensaio por trás. E esses 3 meses de ensaio não são valorizados. anos, o que é valorizado é aquela
momento, uma hora.
O
momento que,
portanto, em que esse papel da desvalorização da cultura é uma coisa que é estrutural e que tem que ser construída, um caminho tem que ser construído, mas isso tem que haver um entendimento, quer a nível dos poderes locais, quer a nível da sociedade, quer a nível dos poderes nacionais, os tais 0,25% de apoio de orçamento para a cultura é ridículo, são valores muito baixos, e a cultura tem sempre um papel muito reduzido.
Residual.
O peso da cultura, sim, o orçamento disponibilizado para a atividade cultural é miserável. E o impacto que a formação da sociedade através da cultura tem um impacto fortíssimo. E esses dois papéis, esses dois pesos são muito desiguais entre o que a gente faz e o que nos é reconhecido e suportado. E essa inexistência da cultura no pensamento global dos grandes orçamentos é um problema muito grande.
No fundo, porque
é
uma coisa porque é algo que não se consegue contabilizar. A pessoa está doente, vai ao médico, é-lhe receitado o medicamento A ou o tratamento B, e isso é uma coisa palpável. A pessoa vê, podia ser um poema, pode ser um espetáculo, que às vezes pode ter efeitos tão ou mais terapêuticos do que
nenhuma,
o antibiótico.
Mas isso não é reconhecido.
Mas lá está,
a pessoa vai a um espetáculo e sai feliz da vida, encontra alguém e casa com aquela pessoa que esteve ao lado dela a ver aquele espetáculo e apaixona-se a ouvir uma música, e nada disso é contabilizado. E isso faz toda a diferença na sua vida. Um espetáculo memorável ou uma pintura memorável pode levar uma pessoa a fazer uma coisa que vai mudar a sua vida profissional no outro lado. E essa desvalorização da cultura é um problema que não existe em todos os países, pronto, mas nós estamos aqui, às vezes Portugal está um pouco na vanguarda e estamos assim mesmo a desvalorizar por completo a cultura. E isso é uma coisa que às vezes angustia um pouco, não é?
Não, é um bocadinho.
E cansa.
E reforçando um bocado isso, não batendo ceguinho,
pois.
Mas normalmente não é uma coisa que não é levada a sério, não é? Não é levada a sério. Faz-me lá aí umas palhaçadas. Para já, palhaçada é uma coisa que eu faço como profissional, mas não é aquilo que faz a Assembleia da República nem os grandes encontros, porque isso são macacadas. Isso é outra coisa, jardim zoológico. Mas mesmo assim, faz-me lá aí assim um número. Agora, isso demora-me uma vida a fazer aquele número. Pode demorar 10 minutos, um quarto de hora. E não é ter em conta, não é levado a sério, não é contabilizável. E além disso tudo que não estava a dizer, para mim era um bocadinho a desatenção com que se está àquilo que nos rodeia, não é? Porque a vida não tem que ser um peso, pode ser uma coisa bem mais leve, mais agradável, até para a saúde mental, todos nós, não é? E nós contribuímos muito para isso. E vamos encontrando depois maneiras de sobreviver nisto tudo e partilhando e encontrando nossas economias sociais para exatamente participar lado a lado com o Estado, não é? Que tem essa obrigação, nós pagamos os impostos e fazemos tudo isso, não é? Mas muitas vezes não chega, não é? Não chega. Mas há realmente maneiras de nós até conseguirmos nos aproximar e criarmos outras condições de autossobrevivência, não é? E esta parte da economia social é uma coisa que está presente muito, mas tem que encontrar aqui sim parceiros à altura, não é? Ela não pode estar sozinha, tem que estar realmente ali assim em parceria, que é um bocado a trilogia, é o empresariado, é o Estado, é a sociedade civil, e aí consegue-se levar para a frente coisas com outra qualidade e com outro envolvimento.
Essa sebenta, a Teresa Rico conhece de uma ponta à outra, não é? Porque é, no fundo, aquilo
bastante,
que tem praticado
sem
no,
dúvida,
no chapitou.
E, daí, temos conseguido sobreviver à conta disso, até para mercado de trabalho para os jovens, não é? Estou a fazer o circuito depois da escola, de nível de encaminhamento profissional para os jovens, a nível do turismo cultural, com outros parceiros empresariais, não é? Vários deles. Caminho a seguir para os jovens, que eles adoram e que uma forma total de os enquadrar na sociedade.
No fundo, é construir a realidade, não ficando presa à ideia de que, isso não é possível.
Não, tudo é possível, exatamente, tudo é possível. Agora, o Estado tem que estar presente também, tem que facilitar, tem que abrir caminho, e nós depois temos que ter tudo pronto, a mala pronta para seguir, para entrar
para
caminho.
Zarpar
exatamente,
e
lá,
para,
no
para
nosso
fazer,
nomadismo.
Para se fazerem ao caminho.
Temos que fazer, exatamente. Quando se vai, por exemplo, ver uma exposição do Nuno, no caso, no mercado.
Produzida por mim.
Produzida por ti, por
no mercado de Alvalade, é isso que vai falar, que é esta última.
É muito interessante como é que a cultura tem que estar na rua. A cultura tem que estar acesso democraticamente, é o mais importante para o povo, tem que estar acesso a toda a gente. E a cultura tem esse papel fundamental, não é? E não pode ser desrespeitado nem desatento àquilo que acontece. E isso é precioso, não é? E nós temos essas várias valências. Em Portugal, porque temos um clima bom, um país maravilhoso, pequenino, dá também para toda a gente. E é preciso é que a gente acabe por...
Cabem todos e cabem mais.
E cabem todos e cabem mais.
Sim.
E são as novas famílias, porque isso vai proporcionar novas famílias. Porque, por exemplo, o caso do Nuno, que é uma família organizada, é uma pequena empresa, não é? Pequena, média empresa, associação.
Sim, associação não é só familiar, mas envolve-se
a família. Mas que é muito interessante, porque as famílias estão um bocado a desaparecer. E eu acho, às vezes, há casos únicos de pessoas. Eu estava a falar com o Ramon Galarza. Há 30 anos que eles estão juntos. Eu disse, gente, isto é uma coisa maravilhosa. Porque, a dada altura, está-se a desmoronar aqui qualquer coisa. Eu cuido dessas famílias de outra maneira. Eu tento pôr ali no chapitão, fazer ali uma família, juntá-los uns com os outros e obrigá-los a estar e a fazer isso aqui e tal, para que não estejam sozinhos. Mas se nós temos estas referências, é muito interessante mantê-las, porque não está fácil, não é? De viver, são uma espécie de pequenas comunidades, não é?
Pequenas tribos.
Pronto, exatamente, pequenas tribos.
Já que estamos a falar nesse andaralhar nómada. E pronto, teremos seguramente nos próximos tempos a oportunidade para visitarmos o Chapitou e os, da mesma forma que o Nuno andará seguramente já aí a bolar novos projetos. Porquê que a Teresa Ricot alimenta ainda a fantasia de descer de rapel no Coliseu dos Recreios?
Ah, quero muito, para já quer ter certeza que ainda sou capaz.
Mas nunca fez isso.
Não. Eu nunca trabalhei em aéreo, trabalhei sempre no chão. Quero subir aos céus e quero ter a certeza que não vou cair quando descer, porque às vezes é que é o mais alto sobe, mais baixo vem cair. Mas eu queria ver se não caía e queria experimentar. E é uma aventura, mais uma aventura nesta minha vida tão, tão aventureira como eu tenho sido, passa a redundância. Mas quero e gostava imenso ainda de conseguir fazer isso.
E será a Teresa Ricot ou a Teté?
A Teté. A Teresa Ricot já vem lá de cima e vem cá para baixo. Nasci lá em cima, agora desci e estou muito bem onde estou. E ajudo os outros a subirem outra vez. Mas depois eles é que escolhem o caminho. Visto a vida, tem estas coisas, não é? Este vai e vem, não é?
O Nuno não tem assim nenhum sonho maluco destes?
Não.
De ir ali voar um bocadinho e voltar.
Preferia fazer uma grande jantarada com muitas pessoas, mas faço eu a comida.
Ah, pronto, ok.
Eu garanto.
E o que é que seria, por exemplo, para nos despedirmos com água na boca?
Poderia ser um prato mais clássico, como um caril de atum, faço desde sempre. Então, é uma receita da avó da minha mulher. Tem uma grande panela que trouxe do Espírito Santo, das paneleiras do Espírito Santo, de Barro Preto. A panela pesa 5 quilos. E que depois encho com vários condimentos.
Aí cabe caril para quantas famílias?
Ah, cabe para muita gente. Cabe para uma boa trintena de pessoas. Já encheu. Mas na cozinha, sim, é a coisa onde eu me sinto. Aí sim, me sinto. Gosto de estar artisticamente e muito concentrado. Mas lá está, ponto, para alimentar os outros.
Ok, então temos um dia também de falar sobre os seus cozinhados.
Sim.
Até uma arte.
Quase também. Completamente. E é muito complexa.
Aliás, eu devo dizer, arrematando, se me permite, é que tudo aquilo que está nos backstage, seja do que for, é uma arte.
Portanto, nos bastidores.
Nos bastidores, é uma arte. Não se valoriza esse trabalho. Um eletricista, um carpinteiro, um serralheiro, o cozinheiro. Quer dizer, tudo isso é fundamental, porque é preciso saber fazer, não é?
Ouviu-se aqui um barulho, foi o Nuno aqui a mexer na garrafa, mas pode ser já ele a pensar a mexer na colher de pau e já a pensar em cozinhados, como quem vai dando.
Já está.
A mexer na panela. E pronto. Muito obrigada aos dois. Ficamos à espera que aconteça essa descida, essa maloqueira e esse jantar também.
Sim. Vamos comemorar o jantar que comemora a minha descida.
Olha, pronto, está aí uma belíssima ocasião. Obrigada.
Muito bom de qualquer modo estar aqui assim, porque eu sou realmente um fã e agradeço imenso, porque me dá imenso estímulo ouvir o vosso programa. Nós somos muito solitários, os artistas, bem, alguns, não é? Ouvir estes programas da Teresa e tudo isso, para nós é precioso. Para mim é precioso. E a rádio, para mim, é assim, o grande fascínio.
É a eterna companhia.
Sou pessoa mesmo radialista.
Uma companheira fiel.
Mesmo.
Eu também. A rádio é uma presença constante na família.
E assim nos vamos. Continuem a ouvir a rádio e obrigada por ouvirem a rádio.